Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Penúltima aula do semestre, penúltima aula do ano neste curso. Na virada do milênio, os anos 1900, início dos anos 2000, nós tivemos algumas questões ligadas a trabalho, ligadas à sociedade, que fizeram com que aparecessem profissionais que até então nós sabíamos que, de certa maneira, eles trabalhavam, mas não sabíamos como trabalhavam e nem havia nome para eles. Geralmente era uma função dentro de uma agenda que não chegava a ser uma profissão, algo assim. Pois um desses trabalhos, e que era feito de maneira informal, ganhou uma expressão na obra que veremos hoje. Up in the Air é o título do filme, que é uma adaptação de uma obra escrita, feita pelo Jason Reitman. Ele não apenas dirige de maneira muito interessante essa obra, como também é um dos roteiristas e adaptadores da obra para o cinema. Entre as características desta obra, que nós já vamos acompanhar bem de perto, entre as características, uma delas que chama muito a atenção, que na época em que o filme foi lançado, este filme foi lançado em 2009, ainda que ele retrate o início dos anos 2000, uma das características é que os atores que fazem aqueles encartes contando de como vão fazer, já que estão sendo demitidos, como eles vão pagar a hipoteca da casa, como vão fazer a cirurgia da esposa, como vão honrar os compromissos. E aqueles atores que fazem aquelas pontas são, na realidade, em grande parte, pessoas que perderam seus empregos e que foram convidadas pelo Jason para fazer aquelas interpretações, colocando que elas vivenciaram o que elas sentiram. Quem viu o filme nota que quando eles falam, a câmera fecha no rosto deles e não mostra o cenário. É muito raro mostrar o cenário, ou o entrevistador mostra a pessoa. Né? O Jason queria que nós tivéssemos muito atentamente, de maneira muito profunda, essa vivência com essas pessoas que, por várias razões, perderam o emprego. E um personagem surge na história. Um personagem interpretado pelo George Clooney, que é o Ryan. O Ryan é um homem preparado que trabalha em uma empresa que presta serviços terceirizados a outras empresas. Então, no meio de uma crise, uma empresa precisa demitir 20 funcionários, 25 funcionários. Como faz isso? Eles contratam essa empresa, eles mandam até lá um homem preparado, com um discurso, uma retórica apropriada para aquilo que será feito, e ele então chama o funcionário, conversa com o funcionário, demite o funcionário. O que há de especial nisso? Né? O que chama a atenção nisso? A obra em si é impactante. Entre outras coisas, ela revela o vazio do homem contemporâneo. Esse vazio que Camus anunciava em suas obras. Ela coloca isso de maneira nua. Ou seja, trocamos valores, trocamos princípios, trocamos afetividades por farsas. Trocamos tudo isso por faz de conta. Trocamos tudo isso por uma série de coisas que muito pouco tem a ver conosco. O preço, angústia, depressão, ansiedade, uma volúpia e uma fome por coisas que jamais passa, e uma espécie de autoflagelação, uma espécie de autopunição, de autodestruição que acompanha a vida inteira. Só que é apenas isso? Há muitos filmes, há muitas obras sobre isso. Qual é a novidade? A novidade, uma delas, é que muitas pessoas que vivenciam isso acabam fazendo daquilo que era a farsa um elemento novo, consistente, concreto, real e que ocupa uma parte tão importante da vida delas que já não podemos dizer isso é farsa. Já não podemos dizer para elas isso é um faz de conta. Já não podemos dizer a elas, você trocou tudo isso aí que você está vivendo por uma vida genuína, porque esta passa a ser a vida genuína. Esse Ryan viaja por todos os Estados Unidos, ainda que o filme tenha sido quase todo ele filmado em St. Louis, a linda St. Louis, eles mostram ambientações em vários lugares, por todos os Estados Unidos, geralmente feito em estúdio. E o Ryan, que viaja por todo o país, quando ele volta para casa é um inferno para ele. Ele mesmo diz durante o filme que é uma beleza viajar todo o tempo pelo país e ter 20 dias em casa, que para ele são insuportáveis. E há uma cena em que mostra como é a casa dele. É um apartamento, que na verdade é uma espécie desses... apartamentos de aluguel que você aluga por temporada, que havia muito naquela época. Hoje já tem opções outras, mas naquela época você alugava uma espécie de apart hotel em que você ficava ali, se quisesse ir embora no outro dia, não tinha contrato, não tinha nada, pagava e ia embora. Era isso que ele vivia. Um homem entre 40 e 50 anos vivia ali, ele abre o armário, não tem nada dentro do armário dele. Geladeira, nada. Ele simplesmente fica ali 2, 3 dias, às vezes, no meio das temporadas dele, então aquilo não tem alma nenhuma. Não tem uma flor, não tem uma criança, não tem um animalzinho de estimação, não tem nada. E o Jason Reitman, o cineasta, mostra todo esse vazio. A câmera para e abre a lente para que a gente possa vislumbrar esse nada que aparece ali. Só que esse nada que aparece ali é parte agora da vida dele. Ele não gosta, fica muito feliz quando precisa imediatamente sair dali e voar para alguma cidade, demitir pessoas, conversar com elas. Com o tempo, isso deixa de ser uma atitude vazia na qual ele não se importa mais. Ele começa a interagir com essas pessoas. Ele sabe que precisa demiti-las, mas ele já ouve. Às vezes ele já se compadece com isso. É uma nova área existencial. E em meio a tudo isso, nessas viagens, ele conhece mulheres bonitas, ocasionalmente fica com elas. Jamais, de jeito nenhum, esse relacionamento avança, nunca mesmo. Ele nem sabe o que fazer se o relacionamento avançasse. Não é? Para ele, família, constituir uma família é um horror. Ter uma relação estável é um horror. E amor para ele simplesmente não existe. É uma piada. Isso que eu estou dizendo não é interpretação, não. É literal. Há uma passagem no filme que ele coloca isso textualmente. Quer dizer, ele fica com a moça, às vezes conhece uma pessoa que está viajando também, se encontra no hotel, ela faz um trabalho na cidade e tal, eventualmente se relacionam e acabou ali. Muito bem. E ele faz conferências também, esse Ryan, interpretado pelo George Clooney. Ele faz conferências. As conferências quase todas são as mesmas conferências, aliás. Ele não muda nada. Ele bota a mochila dele em cima da mesa e faz um discurso sobre o quanto é pesado a vida para as pessoas que têm compromissos, que têm família, mulheres, filhos, um monte de problemas. E ele sempre fala em esvaziar essa mochila como uma solução. Até parece que ele vive feliz e em paz. E, de fato, ele vive boa parte do tempo dele feliz, boa parte do tempo dele em paz. Porque ele transformou aquilo que lá no início era uma farsa na própria identidade dele. Ele sabe que ele é um homem que se aproxima dos 50 anos, sabe que não tem mulher, filhos, ninguém na vida, nem quer ter, sabe que trabalha numa empresa cujos elementos éticos são duvidosos e se encaminha para uma outra etapa da vida dele. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos uma dessas tomadas, uma dessas sequências do filme, como um primeiro encarte do que estamos vendo aqui, antes dos aprofundamentos, tá bem? Observem que nesta primeira passagem que vimos, muitos elementos surgem. De fato, por vezes é necessário, infelizmente, dependendo do que está acontecendo, a demissão. Seja nossa, seja dos outros, seja por conta da empresa que não está bem e não suporta tantos funcionários, ou por outras razões. Mas esta não é a questão. A questão é como isso é feito e o que isso acarreta a partir da vida dessas pessoas. E, principalmente, aqui o foco está no Ryan, como ele elabora isso. Vocês viram, né, nesse início da obra que ele não está nem um pouco interessado em saber nada dessas pessoas, ele quer fazer o trabalho dele e seguir fazendo e seguir viajando e não se importa. Para ele, quem está ali diante dele não tem propriamente uma existência humana. É algo, é uma coisa, é um elemento de outra natureza. Alguns poderiam dizer, bom, isso é um dos mais tristes testemunhos da nossa sociedade, da nossa época. Mas lembrem, por favor, isso seria um julgamento precipitado e muito rápido com relação à série de fatores que estão envolvidos aqui, quanto a esses elementos. Ele cumpre uma função social, alguém precisa de fato chamar e dizer para a pessoa que ela infelizmente terá que ser demitida. Ele procura fazer isso da melhor maneira possível. Talvez nós disséssemos, bom, mas teria que ter sentimento, teria que procurar compreender de fato o outro. Não é papel dele. Ele não é essa. As empresas em geral, nos Estados Unidos, tem todo um departamento de pessoal para cuidar disso. Não é tarefa dele. Então, há muitas questões dilemáticas aqui nesses elementos. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos conhecer um pouco mais esse personagem, o que ele faz e o que está se passando. Vamos partilhar agora a tela para acompanharmos uma segunda ilustração com os aprofundamentos. Ele conhece essa moça, então, a Alex, que trabalha também em algo que exige que ela viaje por vários lugares. E para os nossos padrões de época, a conversa que eles têm é extremamente fútil, né? A partir de cartões de aluguel, cartões de pontuação, de hotelaria, de abastecimento, de aluguéis de automóveis e outras coisas, eles começam a ficar amigos. E muitos podem observar essa cena e considerar que ele realmente é completamente vazio, desprovido de qualquer conteúdo, é um sedutor e mais nada. Só que, por favor, considerem isso não a partir de fora da base categorial dele, de fora da historicidade dele, mas de dentro dela, com ele. Então nós teremos um outro elemento. Vejam, ele, assim como ela e com outras mulheres que ele conheceu, com nenhuma delas ele prometeu que haveria qualquer outra coisa para além dessa situação de sedução, de encontros em hotéis, nos quais eles passariam a noite, no outro dia cada um seguiria seu rumo. Não é que, dentro dessa perspectiva, ele é profundamente honesto, profundamente sincero, inclusive com a Alex, ele tem várias conversas nesse sentido, e eles estão muito bem esclarecidos um com o outro a respeito disso. Não há nenhum fator aqui que vá corromper o modo de vida ou a integridade de uma vida a que ele se propôs. O que nos leva a vários problemas morais, vários problemas éticos quanto a essas questões. Porque, observem, ele, de onde ele está, ele olha para pessoas que se casam, e há uma cena assim, ele vai com a Alex visitar uma sobrinha que vai se casar, e lá com essa sobrinha, ele observa a sobrinha se casar, e eles conversam sobre isso. Ele diz, olha, é uma vida que não me oferece nada, preocupações, aborrecimentos. A vida dos casados é uma vida muito infeliz, sem perspectiva, sem nada, incômodos, direto com os filhos, com uma situação de penúria, sempre endividado. É assim que ele vê. E ele é muito correto quanto a isso, assumindo uma vida diferente. Bem, qual a diferença que encontraremos aqui, por exemplo, entre ele e criaturas como aquelas que aparecem em Kierkegaard, como O Diário de um Sedutor, ou em Dom Juans, que andam pelo mundo destruindo vidas e famílias e pessoas? Há muitas diferenças, porque este que estamos vendo, ele, naquilo que ele faz e naquilo que ele se propõe, ele é inteiramente íntegro e ele coloca isso com todas as tintas, sem se preocupar muito com esses elementos. Quanto às demissões que ele faz, cada vez mais ele começa a mudar um modo de ser quanto a isso. E o discurso dele, ainda que ele entenda que ele cumpre um papel social que é inevitável e que, se ele não fizer, a sociedade terá uma lacuna, ainda assim ele abre nessa única parte algumas licenças que vão lhe custar bem caro. Bem, ele passa a se encontrar com essa moça, Alex, em vários lugares por onde eles passam, eles combinam, eles se telefonam para ver se as agendas coincidem ou fazer coincidir. Eles começam a fazer todos esses elementos. No entanto, vai acontecer algo que vai modificar muito a existência desse personagem. Como ele reagiria se acontecesse com ele o que ele faz acontecer com outros? Ou seja, se propusessem não uma demissão, pelo menos não imediatamente, mas uma modificação no trabalho dele tão grande que praticamente soasse como uma ameaça de demissão. E isso vai acontecer. Uma menina, uma jovem empreendedora, leva até a empresa dele uma proposta. Nessa proposta ela diz, olha, para o dono da empresa, você gasta uma fortuna mantendo mais de 20 funcionários viajando pelo país, demitindo pessoas nas empresas, já temos tecnologia para fazer tudo isso aqui, sem que eles viajem diante de um computador, os custos vão cair em quase 90% e você mantém o mesmo ganho. Bom, o proprietário da empresa fica encantado e reúne, chama todo mundo para trabalhar isso. E ela acha, essa menina, que esses que ouvirão a proposta vão ficar muito felizes, porque vão ganhar a mesma coisa, vão ficar com suas famílias, não vão precisar viajar. No caso dele, isso é o verdadeiro inferno, porque a vida dele é estar sempre no ar. Vocês viram que ele mesmo falou, quem quiser me conhecer, que voe comigo. Para ele, e não poder mais fazer isso, e ter que ficar no apartamento dele, que vocês vão ver agora, e sem a vida que ele escolheu, isso sim é que seria um verdadeiro tumulto. Vamos ver essa passagem, então, para mais aprofundamentos a seguir. Bem, então vocês viram que agora, para ele, isso soa quase como uma demissão, é o fim de um modo de vida, né? Tudo que ele mais adorava, tudo que ele mais, com o que ele mais se identificava, agora está em xeque. O patrão explica para ele o que vai acontecer, que isso tem um ajuste, tem um tempo, e convida então essa menina para acompanhar o Ryan, durante um tempo, para que ela pegue fluência prática, na prática de estar diante de uma pessoa na demissão, e para que também o Ryan compreenda que os tempos agora começam a ser outros. É muito uma das leituras muito próximas e apropriadas para o que estamos vendo, é que muito provavelmente o modo de trabalho, tudo o que compreendíamos de trabalho até aqui, começa agora a, de fato, se modificar em suas muitas vertentes. Trabalhos simultâneos, trabalhos que são retroativos, trabalhos que são feitos por máquinas, trabalhos que não são trabalhos. Estamos na iminência de mudanças muito profundas para muitas áreas daquilo que conhecemos até aqui como trabalho. Inclusive o não trabalho. Pessoas que serão remuneradas pelo ponto existencial da sociedade onde elas se inserem. Ou seja, isso que estamos vendo do processo de demissão provavelmente é pontual e é algo que muito em breve, se não desaparecer, terá acomodações de outras ordens. Mas neste momento, não apenas é muito visível, como incômodo, nos coloca diante de impasses e de problemas que vivemos. Tudo isso seria mais fácil se ele colocasse na figura do Ryan, se o Jason, que é o roteirista e também diretor, colocasse na figura do Ryan um mau caráter, um sujeito com maus propósitos, destrutivo, seria mais fácil fazer uma conversação maniqueísta e óbvia. No entanto, ele colocou uma pessoa que em vários elementos se importa com os outros. Não a ponto de compreender de fato, amar, de querer uma proximidade, mas no sentido de uma sociabilidade, trazendo um retrato incômodo que perpassa muitas pessoas no mundo nesse momento. Vamos aprofundar o trabalho com mais uma partilha de tela sobre esse elemento. Quando o Ryan e essa moça que chega na firma, agora juntos vão fazer um trabalho por várias cidades. Acompanhe. Nessa sequência, nessa tomada em que a menina está com eles, prosseguem por várias cidades demitindo pessoas, vocês viram variações e aprofundamentos no trabalho dele. Meias verdades, elementos que contemporizam, outros que de fato podem vir a ajudar a pessoa. O fato é que ao brincar com essas modulações, e brincar aqui coloque entre aspas, por favor, ao brincar com essas modulações, ele se aproxima muito de outros elementos existenciais que fazem com que gradativamente ele abra uma parte da vida e do coração dele para coisas que até então ele não imaginava. Se ele seguisse a linha usual, como essa menina que agora está com ele, ela, vocês viram, realmente não se importa mesmo. Para ela, demitir alguém é um gráfico, não é? Ela quer simplesmente que a pessoa saia dali satisfeita, vá fazer outra coisa e acabou. No entanto, à medida que ele começa a fazer esses elementos, algumas portas e alguns fatores começam a ocorrer. Coisas com as quais ele não tem qualquer familiaridade, não sabe lidar com elas e que podem levá-lo a dimensões bem, bem distantes de tudo isso. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, no entanto, a convivência com essa estagiária faz com que ele nunca teve nas viagens dele com quem dialogar, conversar, e agora ele está tendo esta oportunidade. Ela faz certas questões, ele se vê muito nela. Quando ele começou, ele começa um processo de interação com ela, no qual ele lembra de como ele era, lembra de coisas que ele precisou ajustar. Ela o tem como uma espécie de modelo. Vamos ver o que acontece a partir desta convivência com os dois e dos aprofundamentos que agora surgem. Vou partilhar a tela com vocês. Aqui nós vimos uma sequência que mostra um embate de ideias. Para essa menina, estagiária, o que ela faz é um trabalho. Alguém vai fazer esse trabalho. Se ela não fizer, para ela não há dramas de consciência quanto a isso. São pessoas que seriam demitidas e, com a ajuda dela, podem até encontrar um outro lugar para trabalhar. Mas ela tem, paralela a isso, desejo de casar, desejo de ter uma família. E eles começam a conversar. E ele é muito concreto e muito claro sobre isso. Não quer casar jamais, não quer nunca ter um relacionamento estável, muito menos uma família, e nada disso. E ele coloca para ela, olha, os dados estatísticos mostram isso, que não há, que é pura infelicidade. Não é? E ele reconhece que há opções e que ele tomou uma opção que para ele é condizente e que o faz caminhar melhor pela vida. Agora vejam, nós que somos a maioria, nós que nos casamos, nós que temos filhos, nós que temos netos, nós que temos amigos, nós que temos relacionamentos estáveis, nós que somos a maioria e que fazemos as publicações nos jornais, que fazemos com que revistas surjam, filmes possam surgir, séries e tudo mais, nós que temos o poder sobre a comunicação, que dizemos como as escolas têm que ser, como as instituições que têm que ser, como consideramos pessoas como este homem? Eles são vistos com bons olhos? Ele se aproxima de uma das nossas famílias. Se você tem uma esposa bonita, jovem e alegre para a vida, para o mundo, será que você não fica preocupado com um homem desse? Será que ele não se aproxima e não parece uma ameaça à família? Ou, se você tem um amigo como ele, como o Ryan, e diz para sua esposa, olha, hoje à noite pode dormir que eu vou sair com o Ryan, a gente vai tomar um chope, vai conversar, ele está aqui na cidade, há muito tempo que eu não vejo, estou com saudade dele. Sua esposa verá o Ryan como uma boa influência para você? Ou ela ficará pensando, só o que falta, você vai sair com um sujeito desse, ele de certo vai levar algumas amigas e você já vai começar a ter ideias. Será que não é assim que a nossa esposa fará e dirá para a gente não sair com ele ou até irá mais longe? Ou, por exemplo, para os nossos filhos, como eles veem uma pessoa assim? Será o tio Ryan, alguém que nunca teve uma família, será um agregado dentro da nossa casa? Alguém pelo qual nossos filhos terão uma certa pena à medida que a idade avança? Será que é assim que será? E como o próprio Ryan se coloca na sociedade? Ele vive na nossa sociedade, vive conosco. É mais uma pessoa dentro da sociedade, com suas peculiaridades. Ele contribui para a sociedade, ele não contribui, não interessa se contribui ou não. Do que estamos tratando em últimas palavras sobre esses elementos? Vejam que a maneira como pessoas feito eles são vistas são maneiras muito duras e geralmente não contemplam a singularidade de alguém como Ryan. Visto como estamos vendo, ele não é melhor ou pior do que somos. Ele não é uma pessoa seria um bandido dentro de um sistema social, de um tecido social como este que nós construímos. Por que pessoas como Ryan costumam incomodar tanto? O que ele fez de errado? Ele trabalha, ele estuda, ele faz palestras, ele está levando a vida dele, não está mexendo com ninguém. Qual é o problema que ele ocasiona? Talvez o maior problema que o Ryan ocasione é para pessoas como ele e para ele mesmo. uma coisa é um elemento que ele meditou, ele ponderou, como ele nos mostrou agora. No entanto, o que vem agora vai expor as vísceras de uma pessoa como o Ryan, vai nos mostrar uma radiografia da alma dele. E o que nós veremos não é confortável nem para nós e nem para o Ryan. É muito doloroso para alguém como ele ver essa, ter essa visão de espelho que vem agora. Essa sequência toda que nós veremos, ela é um, se tornou esse filme um pequeno clássico da nossa época, um pequeno clássico contemporâneo da nossa época, porque ele evidencia dilemas, e dilemas para os quais dificilmente encontramos respostas rápidas, para uma sociedade que pede respostas rápidas em boa parte dos casos. Vou partilhar a tela com vocês. Vejam quando ele convida a Alex, aquela menina que ele encontrou e que ocasionalmente se encontra, para ir com ele até a casa, até um estado distante, e para o casamento da sobrinha dele. Ele diz para ela que ele não quer ser agora o solteirão, aquele que está sozinho. Ele gostaria de algo diferente dessa vez. Vamos ver então, e depois faremos os aprofundamentos. Nesta cena que vimos, ele vai com a Alex até Milwaukee e lá vai visitar a irmã, os irmãos dele, a família dele. E ele não tem qualquer vivência com a família. Ele mal conhece a família dele e está no meio de um casamento, uma cerimônia importante e na qual ele vai participar. Este é um noivo que está indeciso, que pensa inclusive em não levar esse casamento adiante. Ele é chamado para conversar com o rapaz, porque o rapaz diz que não, realmente não pensa em levar nada disso adiante, não está feliz. E ele se vê num dilema, porque ele diz para o rapaz: olha, eu não sou a pessoa mais indicada a falar com você, né? Eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma aptidão para isso. Mas ainda assim, conversando, o rapaz decide casar. Bem, a vida retoma seu curso. E então nós chegamos numa das partes, talvez a parte principal do filme, que é quando ele. O final de semana é maravilhoso, né? Ele dança. Ele pode conviver com a Alex, ver que ela é uma mulher adorável, que eles têm muito em comum, ideias, que eles se divertem juntos. E isso começa a ter um peso subjetivo para ele. Como ele vai arrumar essas coisas dentro dele? Ele não tem a menor vocação familiar, não tem a menor aptidão para compromissos familiares e afetivos de qualquer natureza. No entanto, quando eles voltam dali e vão se despedir, algo havia mudado dentro dele. Vamos ver primeiro essa passagem quando eles retornam de Milwaukee após o casamento. Então, nós vemos que ele tenta retomar a vida dele, mas alguma coisa acontece que faz com que ele não saiba retomar essa vida. Então ele para no meio de uma conferência, algo está diferente dentro dele, e ele vai então ter com a Alex. O que ele vai fazer? Vai até a cidade de Chicago propor a ela uma vida, um casamento, família, um relacionamento estável, algo dessa natureza? E quando ele se depara com ela, vai até a casa dela, bate a porta, ela abre e os filhos dela sobem pela escada. O marido está preparando algo lá dentro e vem perguntar quem está batendo. E ela diz: alguém que se perdeu, um perdido. Ah, tudo isso é um choque muito forte para ele. Ele tinha uma convicção muito grande que chegaria lá, bateria a porta e ela abriria, vestida como provavelmente eles viajavam, ela sozinha em casa, tomando um cálice de vinho, com a lareira acesa, acompanhando um filme bonito, esperando por ele. Essa idealização provável que ele tinha na cabeça dele. E não de chegar lá e encontrá-la naquelas roupas, que ele, aliás, nunca viu a Alex naquelas roupas, roupas típicas de uma dona de casa, com crianças subindo, preparando jantar, aquela bagunça toda doméstica, e que ela considerava, vejam bem, palavras dela, a vida real dela. O que ela vivia com ele, para ela não era realidade. Ela mesma colocou literalmente um parênteses, palavras dela, um parênteses, escape, uma fuga. É assim que ela coloca para ele o que ela estava vivendo. Então, ele se espanta porque, para ele, ele era a vida real dela, para ela também. E não era. A vida real para ela era a família dela, o trabalho dela, as coisas dela. Ele era apenas um intervalo nessa vida real dela. E para ele, não. Para ele, tudo que ele viveu com ela se encartava e ele agora precisava ver como fazer isso. Bom, ela vai adiante nessa conversa que eles têm. E ela está interessada, então, em saber o que ele está propondo. Logo, ele quer um intervalo. Logo, ele quer uma fuga na vida dela. Ele quer ouvir. Ele tem alguma proposta? Ele tem alguma ideia? Ela fica interessada. E ela pergunta a ele, o que você propõe? Bem, o que ele poderia propor? Uma relação estável? Ele não tinha como propor isso. Uma relação familiar? Assim, ela se divorcia, ele assume os filhos, coloca os filhos na escola, ele vai viver com ela, é isso que ele tem para propor? E ele não responde. Ela diz, você não tem nada a propor. O que você tem a propor é aquela sedução, aquele intervalo, aquele escapismo, aqueles momentos deliciosos, e só é isso. Não há nada além disso. Para ela não serve. Não é? Ela diz para ele, olha, que ela é uma mulher madura, que ela cresceu e que essa é a vida que ela tem. Fica parecendo, diante disso, que ele é completamente vazio, ausente, nada. Mas lembrem, lá na vida dele, ele está bem completo. Lá na vida dele, ele tem um modo de viver que não tem nada a ver com angústia, não tem nada a ver com utopia. É um modo de vida que ele constituiu. Ele tem um grande problema quando encontra a Alex e tenta alguma interação, alguma interseção, que como seria possível? Dois mundos tão diferentes, tão distantes, não é? E ele, então, recua para viver, continuar vivendo a vida dele, tanto quanto ainda for possível, uma vez que cada vez menos é possível, ele terá que mudar de um jeito ou de outro, ou mesmo acabar se aposentando, sendo demitido, mudando de atividade, algo assim. Não há muita estrada mais para aquilo, mas ele ainda insiste em viver um restante que lhe cabe, que lhe compete. Muitas pessoas vivem nos nossos dias como ele, como o Ryan, e muitas dessas pessoas não encontram na sociedade uma simpatia, uma empatia, como alguém que tem um pai, uma mãe de família, com seus filhos, que tem seus problemas. Para esses, todas as empatias sociais foram destinadas. Mas para pessoas como o Ryan, já não é assim. Eles encontram grande dificuldade no mundo para viver e os nossos filmes, os nossos livros designam a pessoas assim, quadros de solidão, quadros de desamparo, velhices tristes. Eu pergunto a vocês, não poderíamos gradativamente rever tais posições que na clínica muitas vezes encontramos como diferentes? Há muitas pessoas que vivem como Ryan e vivem bem. Vivem tranquilos, vivem em paz e há lugar para eles dentro da nossa sociedade. Assim como, claro, muitas pessoas vivem como Ryan e não gostam de viver assim. Querem ultrapassar isso, querem viver de outras formas. Mas talvez aquele olhar que olha para essas pessoas e diz: não tem alma, eles não têm valores, eles não têm princípios, eles não têm qualquer colaboração social e outras coisas mais. Talvez esse julgamento muito pesado, muito precipitado, possa ser agora revisto. Talvez tenhamos várias interações importantes com pessoas como Ryan, cada vez mais. Esses que têm família, esses que seguiram um veio social de outra ordem, de outra natureza. Aprender com isso pode trazer benefícios importantes para um mundo que se muda cada vez mais rapidamente. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre a aula que vimos hoje.